Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o pedido de audiência que dirigiram à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Está para já na sala o Sr. Deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Eu, Miguel Tiago, que estou a presidir aos trabalhos, mas deputado do PCP. Veremos se junta mais algum deputado aos trabalhos. Esta audiência tem o formato de deputado piloto, como o Presidente da nossa Comissão decidiu chamar-lhe, embora eu não pilote coisa nenhuma. Isto significa que é produzido um relatório, a audiência fica registada em formato áudio, os serviços da Comissão e os deputados presentes assinam esse relatório, e esse relatório é distribuído a todos os deputados da Comissão. Portanto, não sendo diretamente acolhidos pelo plenário da Comissão, a Comissão faz a distribuição das informações que aqui nos sejam colocadas. E a reunião é ainda assim aberta a todos os deputados que queiram participar. Pronto. Eu conheço o problema, presumo que outros deputados conheçam, porque estou certo que fizeram os contactos durante este período que antecede a discussão do Orçamento de Estado, mas eu passo-vos a palavra para que tudo fique bem registado e para que o relatório produzido chegue aos outros deputados com a informação integral da vossa exposição.
Muito obrigado. Gostaria de começar por agradecer o nos receberem aqui nesta audiência, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, ao Sr. Deputado Miguel Tiago, que está aqui como deputado piloto, ao deputado Jacinto Serrão, também que teve a amabilidade de estar presente, e passando...
E juntou-se agora ao Sr. Deputado Rui Santos, também do Partido Socialista, também do PS.
Muito obrigado. E estendo também os meus cumprimentos ao deputado Rui Santos, que também teve a amabilidade de cá estar hoje. A questão que nos traz aqui é algo que já se arrasta desde 2011, que, tentando ser breve, nós somos cerca de 25 no país, 13 no Laboratório Nacional de Energia Civil, e consideramos que já começa a tornar umas proporções de algo inaceitável, em que mesmo face àquilo que é a conjuntura nacional. Nós estamos integrados na carreira de investigação há cerca de quase 20 anos, inicialmente com bolseiros de investigação, depois estagiários de investigação, assistentes de investigação, isto naquele formato que era conhecido pelo Estatuto da Carreira de Investigação Científica de 92, que em 99, ao sofrer alteração, extinguiu as categorias de formação que era estagiário e assistente. No entanto, esse mesmo Estatuto da Carreira de Investigação de 99 permitiu que as pessoas que já estavam integradas nessa carreira continuassem com as perspectivas de prosseguimento na carreira e integração posteriormente como investigadores auxiliares após a prestação de provas internas, ainda previstas nas disposições transitórias de 99 e que estava previsto em 92, e que, ou então, após a obtenção de doutoramento, transitariam imediatamente como investigadores auxiliares. A questão que se colocou aqui em 2011 foi que estas progressões, devido ao entendimento que tinha sido dado pelo artigo 24º da Lei de Orçamento de Estado de 2011, estariam proibidas e, portanto, quem conseguiu obter, quem prestou provas durante 2011, não houve por qualquer progressão e, portanto, manteve-se como assistente de investigação. Isto foi uma situação algo crítica, porque dentro da carreira de investigação, a partir do momento que o assistente de investigação obtinha o doutoramento e houvesse aprovação da área científica por parte do Conselho Científico da instituição em que ele estava ligado, havia as condições para cessar o contrato administrativo de provimento que tinha como assistente de investigação, de modo que se fosse celebrado o contrato como investigador auxiliar. O que aconteceu foi que as pessoas que durante esse ano obtiveram então o doutoramento, estavam em condições de verem os seus contratos cessados sem que houvesse condições para que viessem a celebrar o contrato como investidor auxiliar. O ano passado, durante a discussão do Orçamento de Estado para este ano, houve uma alteração daquilo que estava previsto inicialmente, que veio a permitir que viessem a ser celebrados os contratos ao abrigo daquilo que está definido no número 6 do artigo 20º do Orçamento de Estado deste ano. No entanto, o 6, penso que é o 6 que permite a obtenção dos atos e o número 7 que impede que haja a valorização remuneratória. Este é o problema que se criou agora, a nosso ver, durante 2012. A questão que se coloca aqui é que realmente foi possível, então, e resolveu alguma parte daquela certeza e insegurança que se tinha criado durante 2011, e as pessoas vieram a ter o contrato celebrado como investidores auxiliares, mas, no nosso entendimento, de uma forma que vem a violar alguns dos princípios da própria Constituição da República. Ou seja, dentro do mesmo instituto, temos pessoas com a mesma categoria funcional, da mesma carreira funcional, a desenvolver, a desempenhar, ou com as mesmas competências atribuídas, a desempenhar funções semelhantes, mas com índices remuneratórios completamente distintos. Ou seja, aquilo que está previsto com trabalho igual, salário igual, neste ano não se está a aplicar. Outro aspecto que se colocou ainda é que o ano passado havia uma discussão também com expectativas que tinham sido criadas dentro da carreira técnica superior das pessoas que estavam a desenvolver a investigação científica e que tinham obtido doutoramento e que pretendiam que virem a transitar para a carreira de investigação científica. Tinha sido também algo dificultado porque também havia esse problema na transição de carreiras. Em 2012 isso veio a ser desbloqueado e houve uma circular em março pela Secretaria de Estado da Ciência, que foi enviado aos vários laboratórios de Estado, a dizer que dependia apenas da oportunidade que julgassem própria para a abertura desses concursos, para a abertura desse concurso para investigador auxiliar dessas pessoas que eventualmente estariam na carreira técnica superior a desenvolver essas funções. É claro que, ao transitarem de carreira e ao entrarem na carreira de investigação científica por concurso, não colidia essa situação com a valorização remuneratória. E, portanto, há aberturas de concurso em 2012 para investigadores auxiliares com o índice remuneratório correto, com o índice 195. Terceiro aspecto é que também, ao abrigo do Programa Ciência, aquela contratação de doutorados pela FCT abriu 80 vagas durante este ano, e todos eles recebem remuneração equivalente ou superior a investidor auxiliar, dependendo apenas do número de anos de doutoramento. Ou seja, até 6 anos de doutoramento, a remuneração seria equivalente a um investidor auxiliar, entre 6 e 12 anos de doutoramento a um investidor principal, e acima dos 12 anos de doutoramento podem concorrer a uma remuneração equivalente a um investidor coordenador. Relembro que todos os assistentes de investigação desenvolvem atividade de investigação há 20 anos. Embora tenham obtido doutoramento mais tarde, estão integrados na carreira há 20 anos. E estão a receber por um índice remuneratório que nem sequer existe atualmente na carreira, porque a categoria de entrada na carreira é investigador auxiliar e o índice primeiro escalão é o índice 195. Estando todos estes investidores associados a receberem pelo índice 140 ou 145. Portanto, o que nos traz aqui, e abreviando e fazendo um pequeno resumo, é que se pretende que haja uma solução desta situação, de modo a que, pelo menos, haja uma equiparação, havendo situações que têm vindo a ser abertas, exceções que têm vindo a ser criadas. Nós não estamos a criar uma exceção. Queremos apenas que aquilo que estava previsto inicialmente no Estatuto da Carreira de Investigação e aquilo que se prevê também para as outras pessoas que estão a ingressar na mesma carreira, na mesma categoria funcional, estão a receber, ou que estão previstas vir a receber. Existem neste momento pelo menos 10 lugares abertos para investigador auxiliar em 3 institutos diferentes. Existem os tais 80 que eu falei para a FCT, que foram abertos, e estão previstos, pelo menos na proposta de lei para 2013, 400 lugares para a FCT, com um orçamento de 8 milhões e 900 mil euros. Portanto, pelos vistos, apenas os assistentes de investigação que transitam para investigar auxiliar é que não têm direito a esse índice remuneratório. penso que é este o aspecto que se pretende que venha a ser, pelo menos, alguma tipo de solução ou alguma indicação ou alguma linha de orientação que possa vir a solucionar isto. Estou à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado.
Entretanto, juntou-se a nós a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do Partido Social Democrata, e tendo em conta depois desta exposição, eu pergunto aos senhores deputados se algum dos senhores deputados pretende inscrever-se para usar a palavra, para colocar questões às assistentes de investigação, agora investigadores auxiliares. Sr. Deputado Jacinto Serrão, sim.
Bom, para efeitos, a sala está praticamente vazia, mas para efeitos de registro, tenho que ligar o microfone, não é? Bom, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a vossa disponibilidade para vir aqui à Comissão, que tem a competência de analisar estas matérias, expor estas preocupações que já não são novas. Portanto, são preocupações que já vêm de algum tempo atrás e que, nos últimos, pelo menos com a solução que foi encontrada para 2012 e agora para 2013, não vem, de facto, resolver o problema de fundo que os auxiliares de investigação têm neste momento, e esta é a razão da apresentação desta exposição e da vossa presença aqui nesta reunião. Da nossa parte, nós estamos, de facto, sensíveis a esta vossa preocupação e pretensão, porque isto roça aquilo que disse logo no início, valências que estão na Constituição da República Portuguesa. Portanto, há aqui uma discriminação clara relativamente aos índices em que profissionais com a mesma carreira funcional e com o exercício de funções idênticas oferem de rendimentos muito superiores do índice 195, enquanto que os auxiliares, os investigadores auxiliares recebem o índice 140 ou 145. Portanto, é pelo menos o que está aqui também na vossa exposição. Nós estamos a analisar, de facto, estas preocupações que foram aqui manifestadas e, no âmbito do Orçamento de Estado, porque agora que se está a discutir aqui na Assembleia da República, ainda existe, de facto, a possibilidade de avançarmos com algumas propostas de alteração do Orçamento de Estado, para além da questão de fundo que deve ser revista por parte da tutela. Mas gostaria de colocar aqui uma questão, se nos puderem deixar aqui algumas pistas de solução mais concretas que possam ser introduzidas em sede de alteração do Orçamento de Estado para podermos resolver o problema. Gostaríamos que deixasse, de facto, essas soluções concretas. E em relação à questão que colocou das bolsas para a FCT, também há aqui uma questão que nós já vamos seguramente levantar também em sede de Orçamento de Estado, porque se de facto antes, para um orçamento de 3 milhões e tantos, eu não tenho aqui o resto do texto, então não sei qual era o valor, para 80 investigadores, existia um orçamento de 3 milhões de euros, pouco mais de 3 milhões de euros. Agora, estes 8 milhões, e você referiu em 900 mil, ou cerca de 909 milhões, são para 400 investigadores. Portanto, há aqui, de facto, novas contratações, há aqui, de facto, uma desproporção entre o valor que existia para o orçamento de 2012 e o número de investigadores, que aumenta agora para 400, e de facto há um aumento, mas o aumento também não é proporcional, seguramente também não vão oferir, não sei se vão oferir os mesmos valores que os anteriores receberam. Mas também é uma questão que vamos levantar em sede de análise do Orçamento de Estado, na especialidade, de maneira a podermos clarificar esta questão. E pronto, e como disse, em nome do Grupo Parlamentar, vamos ter levar estas questões no âmbito da nossa ação parlamentar, de maneira a podermos também contribuir para a solução do problema aqui colocado por Vossas Excelências. Muito obrigado.
Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do PSD.
Muito boa tarde. Peço desculpa antes mais pelo atraso, mas estava noutra reunião, tive que só que cumprir, só dar conta de uns assuntos que tinha urgentes e vinha correr para aqui. Agradecer antes mais nada a vossa presença e tanto alertarem-nos para esta situação, que efetivamente registra uma desigualdade aqui de critérios e de situação, que, da qual darei conta a quem de direito. Logicamente que esta situação, nestas situações de transição, muitas vezes ocorrem estas barras de indecisão e tanto há pessoas que são, digamos que passa a expressão, apanhadas nesta transição, mas de certeza que darei conta desta ocorrência e tanto daquilo que manifesta, que nos dão conta, e darei conta, precisamente alertarei a quem de direito para tentar corrigir esta desigualdade que se verifica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, ainda que sendo deputado piloto, também sou comunista e, portanto, gostava só de, muito rapidamente, em primeiro lugar, pedir também desculpa pelo meu atraso, porque não, eu também me atrasei no início da nossa reunião. Eu também estive na reunião com o Ministro das Finanças e não consegui mesmo cumprir o horário. Eu gostava apenas de vos dizer que, da parte do PCP, já conhecem a nossa posição. Portanto, mesmo apenas para efeitos de registro nesta audição repetirei, nesta audiência repetirei, mas desde já vos dizer que o PCP votará contra os artigos que prevêem a não valorização salarial em todos os casos, porque, como sabem, o PCP tem-se oposto a este congelamento salarial, independentemente da especificidade das situações, mas não colocamos de parte a possibilidade de propor uma alteração para ressalvar essa especificidade. Ou seja, nós somos contra toda a não valorização salarial, porque entendemos que as carreiras existem para ser cumpridas, mas também compreendemos que há casos em que mesmo a intenção do Governo de congelar os salários não faz sentido dada a sua especificidade. Não é excepcionalidade, é especificidade. Não queremos aqui nenhuma exceção, aliás, não falam aqui de nenhuma exceção. O que está aqui em causa é que este caso é diferente de uma progressão na carreira. Entraram na carreira e isso é uma diferença objetiva. Sabem que o PCP se opôs à solução que foi encontrada, se opôs, quer dizer, criticou bastante a solução que foi encontrada no passado Orçamento de Estado, que foi de ingresso na carreira sem vencerem pelo índice adequado. Julgamos que essa solução garantiu-vos o vínculo, é certo, e garantiu-vos a carreira, o que é uma mais-valia importante, mas não vos reconheceu um direito fundamental, que é o do vencimento adequado pelo índice justo, enquanto investigadores auxiliares. Portanto, faremos tudo para isso e para que essa situação seja corrigida, como aliás faremos para outras situações semelhantes que, como sabem, estão a ocorrer na função pública, nomeadamente professores do ensino politécnico que também ingressam na carreira, não são promovidos, ingressam na carreira e estão a ver congelado o seu vencimento, portanto, como se não fossem da carreira. Na FCT, de facto, os escalões previstos começam pelo investigador auxiliar, portanto, são pessoas que, embora estejam com um contrato de um ano, vão vencer como se estivessem na carreira, portanto, ou são equiparados a coordenador ou a principal ou auxiliar, e, portanto, todos eles vencem como se estivessem na carreira. Os técnicos superiores doutorados, não tendo ainda, julgo eu, havido provimento depois desses concursos abertos, em princípio também será assim que ocorre, e portanto é isso é que está bem, é isso é que é bom, é isso é que é a situação normal, e aquilo que seria necessário corrigir era garantir que para estas pessoas que ingressaram na carreira a situação fosse igual, não é? Pronto, da nossa parte. Eu presumo que a discrepância orçamental na FCT, Sr. Deputado, não me cabe a mim, Sr. Deputado Jacinto Serrão, dar esclarecimentos em nome do Governo, mas eu presumo que essa discrepância orçamental esteja relacionada com o facto dos Ciências 2008 que estavam a acabar e que ainda faltava pagar. E, portanto, os 3 milhões devia ter uma parte de Ciência 2008, presumo, e deve ser daí. Mas pronto, o Governo também tem que esclarecer essa discrepância. Da nossa parte, julgo que será redigido um relatório, os seus deputados presentes confirmarão a veracidade do relatório e a Comissão depois entrará em contacto convosco ou os grupos parlamentares, porque os grupos parlamentares presentes podem entender depois contactar convosco para vos dar nota do que fizeram. Entretanto, como os grupos parlamentares intervieram, também vos devolvo a palavra para, se quiserem, acrescentar alguma questão.
Muito obrigado. Ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentar a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco e a Sra. Deputada Nilza de Sena, que entrou. Agradeço as palavras de ambos em relação, todos em relação a esta questão. Realmente, isto é uma questão de especificidade em relação a esta questão. E, realmente, nós no país, já o ano passado tínhamos falado, nós somos 25. Ou seja, mesmo em termos orçamentais, os encargos adicionais que estão, neste caso, envolvidos, são extremamente reduzidos. Se pensarmos até na questão da passagem dos técnicos superiores com doutoramento para a carreira de investigação. A diferença de índices que neste caso teremos são muito superiores. Pensar que a carreira técnica superior quase no seu topo, quase que é pouco diferente daquilo que são os índices quase de assistente de investigação. Portanto, o que está envolvido aqui são 25 pessoas, neste caso, para o Instituto, cerca de 50% delas, 13 pessoas, e com encargos adicionais mensais ou anuais também reduzidos. Em relação à questão que o Sr. Deputado Jacinto Serrão tinha colocado, a forma de resolução, e começando por aí, aquilo que tinha sido enviado pelo Governo para negociação em setembro, no final de setembro, para os sindicatos, aquele documento que eram as normas, negociação coletiva, projeto de normas relativas ao setor público, no seu artigo 5º, tinha essa solução perfeitamente acautelada, em que dizia que era para os docentes universitários que passavam de assistentes para professor auxiliar, que era no número 2, que era especificamente redigido para os assistentes de investigação da carreira científica, de investigação científica, isso estava perfeitamente definido. Infelizmente, as coisas como foram interpretadas a nível da comunicação social, pelo menos a interpretação que nós temos e daquilo que foi discutido, foi que era uma exceção e eram valorizações remuneratórias que se estava a excepcionar, que é para os docentes universitários, que é para os investigadores científicos. O próprio Ministério da Educação e Ciência teve essa preocupação de vir esclarecer no seu próprio site, com um comunicado a dizer que não se tratava de uma revalorização remuneratória, não se tratava de uma exceção, mas simplesmente de dar cumprimento àquilo que estava previsto nos estatutos das carreiras, e não mais do que isso. Era uma reposição daquilo que estava previsto e que durante 2012 não tinha sido possível. Portanto, uma das formas que tinha sido encontrada para ultrapassar esta situação já estava prevista inicialmente naquele documento da Secretaria de Estado da Administração Pública que tinha sido enviada para negociação. E penso que isto iria permitir realmente repor e regularizar a situação das remunerações que estão, neste caso, não digo em falta, mas que estão tratadas de uma forma diferente para os assistentes que foram providos este ano em investigadores. Um pequeno acrescento, quando há bocado falei nos 400 contratados, eles são desfasados e dos 8 milhões e 900 mil, não sabendo e não estando minimamente presente nas negociações, eles são contratados desfasadamente, uma média no máximo de 100 por trimestre. E, portanto, durante o primeiro trimestre são contratados 100, durante o segundo trimestre são outros 100, portanto, ao longo do ano vão sendo contratados e isso poderá também levar a que o orçamento seja mais reduzido, porque eles não são contratados e não está previsto a sua contratação logo desde o início do ano. E, portanto, há um delay na sua contratação, uma desfasagem na sua contratação que poderá levar a uma orçamentação mais reduzida. A nossa questão de falar sobre esta questão da orçamentação dos 400 contratados é para fazer também a ponte na diferença que há de pessoas que estão a integrar, através de bolsas ou de contratos anuais, funções de investigação científica, em institutos que neste caso será quase à escolha do próprio contratado, porque o contrato é feito com a FCT e depois são colocados dentro da medida da necessidade dos institutos e da disponibilidade que a pessoa também tem para esse desempenho de funções dentro desses institutos, e que são 8 milhões e 900 mil, que neste caso 1% quase cobre, 1% é capaz de cobrir quase estes 25 casos a nível nacional. Portanto, o impacto orçamental é perfeitamente reduzido a nível geral. Muito obrigado por esta disponibilidade que tiveram para nos receber aqui. Mais uma vez gostaria de agradecer.
obrigado nós. A nossa parte é também a nossa obrigação. E, portanto, faremos chegar depois esta informação aos grupos parlamentares que não estão presentes, que depois também entrarão em contato convosco se acharem acertado da nossa parte. Obrigado por terem a disponibilidade de aqui vir partilhar connosco para possibilitar que o Parlamento faça o seu trabalho, não é? Que é agora, principalmente durante a proposta de lei do Orçamento do Estado, introduzir as alterações que cada grupo parlamentar considera necessárias. Obrigado.